Tchê, te aproxega. O chimarrão tá pronto. Enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o seu podcast Mateando com o Agro, toda semana trazendo conteúdo do agro para você que está preocupado com essa atividade econômica do nosso país, que é fundamental. Nós somos três amigos, agora quatro, né? Três agrônomos, o Leandro, o Ederson, o Maicon Argenton, que é o amigo que vos fala, e também o Maicon Costa. O Leandro e o Ederson, nesse episódio especificamente, não estarão conosco. Estaremos então apresentando eu e o Maicon Costa, e com um convidado para lá de especial, que eu quero chamar de antemão o Maicon Costa para estar apresentando ele. Mas a gente vai falar hoje sobre carreira, né? É importante isso, que o convidado é internacional e vocês já vão conhecer. Vamos falar sobre manejo e nutrição de solos e também uma visão da América Latina no agro. Então já uma dica onde é que ele está morando hoje. Maicon Costa, bom dia, boa tarde, boa noite. Traga o nosso convidado para a roda de mate aí, galo velho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Maicon, aos ouvintes do podcast. Com bastante alegria e satisfação que eu convido hoje o nosso amigo Márcio Valle para conversar conosco, para matear e conversar conosco. O Márcio, que é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em ciência do solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma carreira já, diria, longa, Márcio, 16 anos na Yara Fertilizantes, trabalhando em várias regiões do Brasil, sempre pela área comercial. O Márcio, que em 2018 entrou em num projeto global da empresa, um projeto internacional, assumindo uma posição de gerente de nutrição foliar, sediado na Inglaterra, então tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais a agricultura em outras regiões do mundo, com foco um pouco maior ainda na América Latina, exceto o Brasil. E aí em 2009, então, o Márcio mudou fisicamente para a América Latina, para Colômbia, está hoje morando em Bogotá, e vai conversar um pouco conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu entendi porque o bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós temos uma pessoa aqui que está 2 horas antes do Brasil, e nós temos pessoas no Brasil, e nós temos o Maicon lá em Oslo, que está 4, 5 horas adiantado aqui da gente, né? Então, bacana, muito legal, bacana é a tecnologia, né? A gente poder conversar aqui ao vivo e... Bom, é um prazer aqui, eu agradeço muito ao convite, obrigado pela excelente introdução também, a apresentação que tu fez da minha pessoa, né, Maicon? É bastante gratificante, acho que, poder conversar com vocês. Hoje, assim, tu falando aí, né, a gente até faz uma retrospectiva da trajetória e passa um fio pela cabeça, né? Embora tu ache que são muitos anos, né, 16 anos aqui, trabalhando na Yara e 17 anos de formado, eu realmente acho que foi ontem. Eu ainda lembro muita coisa, lembro do dia que eu entrei. É tudo muito presente para mim, porque são coisas que marcam na vida da gente, né? A gente, uma coisa que eu sempre tenho é valorizar as fases importantes que a gente tem na nossa vida. Então, agradeço e estou à disposição aí para alguma pergunta que vocês tiverem.
Que bom. Obrigado, Márcio. Falando de carreira um pouco, né, o Márcio, que é mestre em ciência do solo, trabalhando numa empresa de nutrição de plantas, não há dúvidas do sucesso que tu teve ao longo da sua carreira, né, Márcio? O que que a gente tentar, e a gente sabe que as coisas não são tão simples, né, mas o que que o Márcio fez de diferente, né? O que que trouxe o Márcio até onde o Márcio está hoje, né? E até tentando, né, Márcio, deixar uma mensagem sempre para quem está nos ouvindo, alguns colegas estão começando a carreira, né? O que que o Márcio fez diferente que trouxe o Márcio até onde o Márcio está hoje?
Maicon, assim, ó, se eu fosse resumir numa palavra, né? Eu sempre penso muito nisso, né? Eu sempre fui um cara inconformado. Eu sou do interior, eu sou filho de colono, né? Me criei na zona rural. Meu pai, ele era agricultor e ele acabou saindo da agricultura, virou caminhoneiro. A minha mãe era servente de um colégio, o colégio era bem na frente da nossa casa, então... E a gente se criou ali no interior e era difícil para estudar, era ônibus uma vez por semana. E aí eu cresci muito, assim, ouvindo as pessoas de que não, que o colono não vale, que estudar é para gente da cidade. E, cara, eu nunca me conformei com aquilo. A minha mãe foi uma pessoa que incentivou muito a gente. Minha mãe sempre confiava muito no estudo. Minha mãe era uma pessoa que tinha muito pouco estudo, mas lia muito. Me surpreendia às vezes que eu voltava da faculdade e discutia com elas algumas matérias e ela sabia do que eu estava falando, porque ela lia. E isso foi uma grande inspiração para mim. Mas o principal para mim, eu tinha raiva daquela situação. Eu tinha realmente, assim, não por nada, não por não ter orgulho de ser colono, muito pelo contrário, eu levanto essa bandeira sempre. Mas eu sempre fui muito inconformado, eu sempre pensei que a realidade pode ser mudada, eu sempre, o que eu via na televisão, eu sempre acreditei que aquilo também era para mim, e isso me deu sempre força, eu sempre fui um cara lutador. Desde criança, cara, eu não podia ter a carteira vazia, o meu pai dava risada de mim, que eu penso um guri doente, era eu estar sem um troquinho na carteira, e eu sempre fui muito trabalhador. A gente não tinha lavoura, mas eu saía para os vizinhos trabalhar, inventava, arrumava uma empreitada. Isso nunca faltou, né? E aí eu sempre fui muito estudioso. Desde criança ia muito bem no colégio. E aí teve várias passagens que ajudam, assim. Eu acho que daria para a gente falar 3 horas aqui, mas não é o caso. Mas eu teve uma passagem assim, boa, que me ensinou muito, que eu fiquei 1 ano sem estudar. Eu parei de estudar. E eu virei chapa do meu pai, né? E aí, chapa do pai, a diferença é que tu não tem salário, né? E aí, eu via meus amigos estudando e eu acabei pensando, não, eu tenho que estudar, minha mãe sempre me ensinou a estudar. E eu fui estudar, fiz colégio agrícola, que era o colégio onde tinha o internato para poder morar no colégio. Aí fui terminando o colégio agrícola, muito sem saber o que fazer. Um professor lá sentou, fez uma rodinha de estudantes e aquele dia eu me convenci que era a agronomia que eu queria. Fui para agronomia e uma coisa interessante, né? O Colégio Agrícola de Pelotas, ele pertence para a Faculdade de Agronomia. Mas vocês acreditam que eu nunca tinha ido na Faculdade de Agronomia e tamanha minha surpresa quando eu cheguei no primeiro dia e vi aquela coisa grandiosa, aquela maravilha. A Faculdade de Pelotas, ela é muito bonita, e eu pensei, puxa vida, eu pertenço a isso aqui, e aquilo foi uma grande mudança, assim, na minha vida, né? Eu abracei aquilo ali como uma oportunidade muito grande na minha vida, estudei muito, me esforcei muito, né? Virei agrônomo e aí aquela velha pergunta, né, que a gente tem quando abre as portas da formatura, e agora o que que eu vou fazer, né? Eu, como tinha sido bolsista de iniciação científica, eu tinha já um currículo mais voltado aí para a parte da ciência, para pesquisa, eu tinha uma oportunidade boa de fazer mestrado. E aí foi outra coisa bacana que aconteceu comigo, né? Eu acho que a gente tem que sempre tirar uma mensagem boa das coisas difíceis que acontecem. Eu me inscrevi na Universidade Federal de Pelotas e me inscrevi em Porto Alegre, porque Porto Alegre sempre foi muito referência na ciência do solo, né? Mas eu queria ficar em Pelotas. Eu era muito bicho do mato ainda e tal, eu nunca tinha saído, assim, da minha cidade. E o que que aconteceu, né? Em Pelotas, eu fiquei em 5º lugar, ficaram pessoas na minha frente, assim, e eu fiquei meio chateado, assim, com o pessoal. E em Porto Alegre, eu passei em 3º, e eu não pensei 2 vezes. Aquilo foi meio que uma birra que eu fiquei. E eu fui, cara. E foi uma outra coisa maravilhosa pra mim. Eu fiquei 1 mês chorando em Porto Alegre, de desesperado, do tamanho da cidade, mas aquilo foi muito bom. Foi romper um cordão umbilical que me abriu para o mundo. Dali para frente, realmente eu não tive mais medo de encarar o mundo, de sair. E eu acho que muito do que eu tenho hoje, disso de ter ido para a Inglaterra, de estar hoje aqui em Bogotá sem medo de ser feliz, eu acho que tem disso, dessas rupturas, né? Fazendo um filme lá, o guri lá do interior, lá da colônia. Realmente tu tem que ter força, né? Pra sair, não é fácil, né?
Que beleza.
É isso aí.
Ô Márcio,
minutos aí.
Eu vi que você falou no começo do nosso bate-papo aí sobre uma palavra, eu era uma pessoa inconformada, né? E, E agora eu quero te pedir o seguinte: a pessoa inconformada, esses dois tipos, o inconformado que vai atrás e buscar pra tirar isso, e o pessoa que fica inconformado e fica reclamando da vida, né? E o que, que o Marcos fez diferente depois de estar inconformado e transformar essa palavra em ação, tá? Eu tô inconformado e tomei uma ação. E hoje passou a estar numa multinacional, uma das mais conhecidas do mundo, no agro. Passou na Inglaterra para estar em Bogotá, agora num cargo de alto, né? Alto padrão na empresa. Como que tu transformou essa inconformação tua em uma ação?
Eu acho que tu já falou, né? Minha é isso, eu não fico muito tempo mal, eu vou e ajo, né? Acho que você tem que partir para ação. Uma coisa que eu sempre tive, né? Eu sempre me espelhei nos mais velhos. Eu sempre olhei, assim, os exemplos e eu sempre tentei seguir com muita humildade. Eu lembro, ontem eu estava pensando, assim, o Michael já tinha me convidado aqui, eu estava pensando um pouco sobre tudo, né? E eu lembro, assim, por exemplo, de onde vem essa coisa de querer um dia morar fora do país. Isso vem lá da minha infância, que eu lembro de um pastor da igreja que tinha morado na Alemanha. E eu olhei para aquilo como algo muito grandioso, assim, né? Puxa vida, olha, eu quero ser essa pessoa um dia, né? Mas sempre olhando para o lado bom das coisas, para o lado bacana, para o lado positivo, né? Então, eu sei que muita gente olha assim, ah, que legal, pode morar na Inglaterra, mora em Bogotá, todo mundo só olha as coisas positivas e fáceis. Tem muita coisa também que a gente tem que ser muito resiliente aqui, né? Até eu estava pensando aqui, né, o título aqui é Mateando com Agro, né? E olha o meu dilema, que eu tô numa crise de erva mate aqui, né? A erva que a gente tem aqui na Colômbia é aquela erva forte lá do Uruguai e da Argentina. E a gente é acostumado com a erva de carijo aí, da Palmeira, de Seberi, essa região, né? E nós entramos no último pacote, nós trouxemos em janeiro 10 pacotes e achamos que isso nunca mais ia acabar, né? E chegamos no último pacote e agora nós estamos na bandeira vermelha, que é mate só aos sábados e com meia cuia só, né?
Então... Tá bem, Marcio. De fato, várias boas histórias para a gente conversar aqui. Mas tentando, Marcio, explorar um pouquinho mais do... Enfim, tem várias áreas de conhecimento, a gente poderia discutir com o Márcio aqui, dado teu conhecimento, tua experiência de vida, mas tu é mestre em ciência do solo.
Isso aí.
A gente tenta sempre trazer aqui no podcast, né, Márcio, um pouco da experiência, como a gente compara o agro brasileiro, né, com outras regiões do mundo e tudo mais. E aí, falando especificamente em... Bom, eu sei que é um tema bastante amplo também, quando a gente fala manejo e adubação de solo, né? Por isso a gente poderia fazer um mestrado, como tu fez. Mas como que o Márcio compara hoje, né? O que mais te chama atenção quando tu pensa no que tu aprendeu no Brasil, o que a gente vê no Brasil, com o que tu viu e conhece de outras regiões, né? Do mundo, em relação a manejo e conservação de solo e nutrição.
Sim, esse é um grande ponto, Michael. Até obrigado pela pergunta. Bom, primeiro ponto, acho que a gente tem que dar um parabéns aí para toda a comunidade de ciência do solo do Brasil, né? Eu já tenho o mestrado faz 15 anos, mais ou menos, né? E eu fiz o mestrado na URGS, e a URGS ali é uma escola muito dos Estados Unidos. A maioria dos professores ali que nos deram aula... Química do solo, física do solo, fertilidade do solo, eles foram fazer os doutorados deles nos Estados Unidos. E agora, recentemente, até por acaso, eu encontrei um colega aqui, equatoriano, e ele fez o mestrado lá nos Estados Unidos, e os conceitos são muito parecidos. O que eu digo assim, né, Michael? Da época que eu terminei o mestrado até hoje, o que eu ouço falar é que evoluiu muito, mas já era bom, tá? O Rio Grande do Sul, ele sempre foi um exemplo na área de ciência do solo. Os trabalhos que foram feitos desde o final dos anos 70, os anos 80, ali com a Operação Tatu, onde eles praticamente escanearam o solo do Rio Grande do Sul, conheceram intimamente esse solo e aprenderam a trabalhar. Quando eu fui ali trabalhar em Palmeira das Missões, vários agricultores ali relataram que aquela região ali era pura barba de bode, E não se produzia nada. E aí os primeiros trabalhos foram começar a calcarear o solo. Aí depois eles descobriram que isso aí era problema de acidez, E o solo, ele não tinha fertilidade natural. Então, assim, resumindo, né, a ciência do solo no Brasil, ela é de ponta. Realmente, assim, eu vejo muita coisa boa. Os solos do Cerrado mesmo, né? Solos do Cerrado, há 30 anos atrás, era um solo que não tinha aptidão nenhuma para a agricultura. E com a parte química do solo, estudando, corrigindo o solo, calcareando, enxofre, vários pesquisadores, aqui eu não vou citar nenhum para não ser injusto, porque são realmente vários. O pessoal, hoje, esses tetos produtivos que a gente tem no país, a gente hoje é o maior produtor de grãos, né, do mundo, né? Nós passamos a produção de soja, por exemplo, dos Estados Unidos. Isso era inimaginável quando nós estudávamos, né, Mike? Era inimaginável. Mas como que a gente conseguiu isso? Eu acho que a ciência do solo, a química e a fertilidade do solo, ela tem um papel muito importante realmente nesse sentido. Bom, comparando com o que eu vejo fora do país, né? Eu tive mais oportunidade de conhecer o mercado aqui da América Latina, né? E aí tem várias realidades, né? Por exemplo, eu acho que o pessoal conhece menos de fósforo do que nós, por exemplo, menos de acidez do solo. Por quê, né? Porque o brasileiro, ele teve que aprender a trabalhar com a acidez do solo. Nosso solo é ácido. Aqui a gente vê solos com pH 8, pH natural do solo é 8. O pH natural da maioria dos solos do Brasil é 5, 5,5, 4,5 a gente tem lá no Cerrado, né? Então, assim, é uma realidade bastante diferente. Outra coisa que, quando tu pensa em América Latina, eu trabalho aqui desde o México até a Argentina, né? Fora o Brasil, é muito variado também. A gente tem solos úmidos, a gente tem solos extremamente argilosos, assim como a gente tem solos extremamente arenosos, solos calcários, como eu comentei, é muito variado. Nós temos essa região aqui perto da Cordilheira dos Andes, aqui. O lado que chove é uma maravilha, o lado que não chove é horrível, né? Mas o pessoal se vira. Pega aqui, por exemplo, pega um país que eu me admiro demais, assim, é o Chile, né? O Chile com... só recordando aqui, o Chile é aquela tirinha ali no mapa, né? E, cara, esse país usa, assim, de alimentos, produz de frutas, com o quê? Com tecnologia, né? Os caras aprenderam a trabalhar, cada um com a sua realidade, aprendendo a trabalhar, né?
Perfeito, é o Márcio. Cara, falando em conhecimento aplicado, né? Tu falou que o Brasil tem um pouco mais de conhecimento na área de fósforo, na área de calcário também, inclusive. E o que se escuta agora, um leigo de solos falando, tá? O que se escuta, assim, que o pessoal fala, leigo de solos e leigo de América Latina. Na Argentina, a fertilidade natural é muito maior, eles colhem mais soja por causa disso. O que disso é verdade? E eu já linko para outra pergunta, tá? Quanto de conhecimento aplicado, se nós pensar, assim, num livro de 100 páginas, o que a gente tá usando até agora?
Excelente, hein? Bom, primeiro que tu falou, eu tive a oportunidade de conhecer ali o Pampa Úmido, que é fantástico, realmente. Realmente, eles têm uma fertilidade natural muito boa. A química do solo deles ali, eles têm um estoque de nutrientes muito importante. Mas como eu falei, eu usei a palavra estoque. Estoque um dia acaba. Eles já estão vendo problemas de micronutrientes, porque é uma cultura que vem gerações a gerações sem fertilizar o solo. Assim, é um estoque finito, a gente tem que só cuidar. Eu acho que eles ainda têm bastante fertilidade, mas eles precisam começar a olhar para os ajustes finos, né? E a tua pergunta que tu falou, se a fertilidade do solo fosse um livro e esse livro fosse de 100 páginas, que página a gente estaria? Olha, eu vou ir pela história do mundo, né? Eu acho que a gente não leu a primeira página ainda. Aí vai ser polêmico essa resposta? Vai. Mas é que eu acho que tem muita coisa que a gente ainda está para descobrir. Com todo respeito, com toda humildade, assim, né? O que a gente já fez é muito bom, é muito bom. Mas olha, o que tem de oportunidade ainda na parte de inteligência artificial, na parte digital, a parte de ferramentas, a gente não consegue calcular o quanto o agricultor ainda perde por perder tempo de fazer um manejo, ou por não ter se dado de conta de um problema que ele estava atento. Eu acho que no momento que a tecnologia começar a chegar mais na agricultura e começar a ser uma aliada, a gente vai se dar conta de tanta coisa que a gente podia ter feito melhor e a gente já está fazendo bem. Por isso que eu cada vez mais eu gosto de estar no agro, porque realmente as oportunidades que a gente vê são infinitas aqui nesse negócio.
Bom ponto, Márcio. E a minha próxima pergunta aqui, ela vai nessa mesma linha, talvez de termos lido uma página das 100, porque, e aí pensando quando a gente fala de agricultura e fala de produção, eu falo como agrônomo também, um pouco a gente conhece do mundo afora, se fala muito do solo para cima, né? O que, obviamente, faz muito sentido, né? Do manejo dos cultivos e tudo mais. Mas a minha pergunta para ti é se, de fato, né, a gente não deixou por muito tempo o solo meio que de lado, de alguma forma, né? E se tu vê que, se tu concorda com isso, no sentido que tem muito, muito mais para se entender, tem muito mais da própria da vida no solo, né, da microbiologia do solo. Se tu também entende que existe um campo enorme para ser explorado nesse sentido, e se tu vê que esse cenário mudando no curto espaço de tempo, né? Hoje a gente está falando aqui de 50 anos, quando que vai mudar isso para a gente realmente entender o solo como talvez como um ser vivo, né?
Muito bom. Sim, Michael, eu acho que até dá para dizer também que a gente no Brasil é muito bom em manejo e conservação do solo. Isso evoluiu muito também depois do advento do plantio direto. E aqui eu quero fazer um parênteses e agradecer muito e elogiar muito um agricultor, né? Porque se um agricultor não faz o que faz, e se ele não muda e ele não está encorajado a buscar novas tecnologias, isso não tinha acontecido. A ciência é uma parte boa, ela ensina, ela mostra o caminho, mas quem tem que adotar o caminho, e principalmente no nosso Brasil, que é um país onde não tem muito incentivo, a gente sabe as cifras aí que são investidas na agricultura, o agricultor ele tem que se autofinanciar, ou ele tem que buscar financiamento nas cooperativas, ou nas revendas, ou nas companhias, né? Então, eu elogio muito o agricultor por ter embarcado nessa viagem rumo à conservação do solo. Eu gosto muito do que falava um professor meu, que ele vê o solo como uma esponja. Então, o que, que é a esponja essa? A esponja é onde tu vai colocar o estoque dos teus nutrientes, o estoque de micro-organismos, o estoque de matéria orgânica, e isso depois vai ser devolvido para ti. Então, você conservar é pensar um pouco mais a longo prazo. Eu vejo muito, assim, uma evolução muito grande. Eu lembro que eu fui num congresso de solos uma vez lá em Londrina, em 2000, mais ou menos, acho que era. E a gente viu lá no Paraná como eram limpos os rios. A gente foi conversando no caminho e era um elogio que a gente fazia, como são limpos os rios aqui. E o bate-papo era nessa questão do plantio direto, como o plantio direto já estava forte lá naquela região, né? E lá o solo, quem conhece o solo, né? Aquele pó de café, né? Aquilo lá para dar erosão é fácil, né? E era muito bonito de ver. O que eu quero dizer com isso, né? Hoje em dia a gente já vê mais no sul isso aí. Lá no Rio Grande do Sul a gente vê rios limpos. É difícil tu ver um problema de erosão, né? O pessoal aprendeu muito a conservar o solo. Evoluiu muito. Mas isso é um sistema assim que não é isolado. Você não conserva o solo só trabalhando a parte de plantio direto. Você tem que construir a fertilidade desse solo, você tem que fazer uma boa cobertura, você tem que fazer todo o manejo da vida do solo, que é isso que tu falou, né, Marco, dos micro-organismos. Mas eu te digo assim, ó, a gente ainda está para descobrir muita coisa. Está bem melhor, hoje eu leio aí livros... Puxa vida, em 15 anos, desde o tempo que eu terminei meu mestrado até hoje, quanta coisa diferente já tem. Eu lembro, na época, um professor meu dizia assim, Márcio, eu não acredito, de acordo com a ciência, eu não acredito em nutrição foliar. Mas por que, professor? Eu vejo tanta gente trabalhando isso aí. É porque os métodos que há hoje em dia de determinação, não há correlação entre o que eu encontro de micronutrientes no tecido vegetal e os micronutrientes no solo. Então, de acordo com o método que eu tenho hoje disponível, eu não posso dizer que isso funciona. Mas não quer dizer que no futuro isso não vai funcionar. É apenas por uma barreira científica que eu não posso dizer. Hoje não, né? Hoje a gente já tem métodos de análise muito mais avançados, onde a gente consegue correlações muito boas entre nutriente no solo, nutriente aplicado via foliar e índices de colheita. E isso vai evoluir cada vez mais. A gente já tem hoje métodos expeditos de análise de solo. Por exemplo, tem aparelhos hoje que eu pego uma amostra de solo ali na hora, faço uma solução do solo rapidinho ali e determino quanto que eu tenho de fósforo, quanto que eu tenho de nitrogênio. Quem pensava nisso há pouco tempo atrás, né?
Exatamente. Quanto conhecimento aplicado que a gente já está falando nesse podcast. Como a gente falou, e vocês, os ouvintes do podcast, já sabem, o nosso episódio dura, em geral, para em torno de 30 minutos, mas eu vou explorar mais aqui. E um assunto que eu tinha anotado aqui para falar, eu vi que no teu currículo, Márcio, você saiu do Rio Grande do Sul, né? Te deixou um bigo lá em Pelotas, passou por Palmeiras das Missões, foi para Mato Grosso, foi para Inglaterra. Bom, daria para narrar um rodeio aqui de tanto lugar que você teve. E aí, cara, o brasileiro, o agricultor brasileiro, ele é muito orgulhoso de dizer que é o celeiro do mundo, né? Muito orgulhoso, e eu tenho orgulho de dizer isso. Mas conta pra nós, cara, o México, a origem do milho é mexicana, né? Como que é a América Latina? Como é que é a agricultura aí na América Latina, cara? É só o Brasil que produz mesmo e o restante dessa América Latina, como é que é, cara?
Cara, assim, ó, é muito legal que tu tocou na história do México, né? Tem uma coisa que me encantou muito lá no México. Eu visitei lá umas lavouras de milho, né? Quando eu aprendi na agronomia, os professores diziam, ó, milho, 70 mil plantas por hectare, se tu adensar mais, não vai produzir espiga nenhuma. Olha, cuidado com isso aí. Cheguei lá no México, 110 mil plantas por hectare, uma em cima da outra, cada planta com 3 metros de altura, e pasmem, 2 espigas por planta, meus amigos. Aí eu disse, não, é outra agronomia, é outra linguagem. Mas o que é o segredo lá, né? Solo, um tipo de argila 2:1 muito fértil, irrigação e adubação, né? Então, o que eu quero dizer? A gente não tem, talvez, na América Latina um país igual ao Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país continental. O Brasil, nós tivemos um momento muito bom na história, que foi quando, de certa forma, impediram que o Brasil se dividisse, como aconteceu com o resto da América Latina. O resto da América Latina eram várias províncias, né, que acabaram se dividindo e virou esse monte de país, né? A nossa história no Brasil ela foi diferente, o Brasil não se dividiu. É a única diferença. Se nós fosse dividir o Brasil em províncias e cada província fosse um país, talvez nós teríamos o que tem hoje na América Latina. O que eu quero dizer? Cada país tem a sua fortaleza. Então, o México é um país de milho, é um país muito especializado em milho. Tem outros cultivos também, tem os chiles lá, que eles falam, as pimentas, eles são especialistas nessa parte. Aí tu vai aqui para a Colômbia, né? Costa Rica, são especialistas em produção de abacaxi na Costa Rica. Banana é uma maravilha. Assim, por uma coincidência, eu acabei me especializando no cultivo de banana. Foi um dos primeiros cultivos aqui que eu visitei. E é fantástico. As agroindústrias aqui, a maneira que eles trabalham o cultivo de banana, a gente no Brasil até trabalha meio pejorativo o cultivo de banana, e a gente diz que isso aí é preço de banana. Aqui não, meu amigo. Aqui banana tem preço, é tabelado, é exportado para o outro lado do mundo. Um cultivo de altíssimo valor agregado, onde eles fazem a colheita direto para o container, do container para o navio, do navio para a Europa, tudo cronometrado, tudo com assim, um rigor maravilhoso, muito interessante de ver. Aí tu vai descendo aqui, então a Colômbia tem o café também, né? Na falta aqui do mate, eu tenho tomado muito café colombiano, que é fantástico, é muito diferente do nosso café do Brasil, é muito reconhecido. Uma coisa também que tem que elogiar do colombiano, ele faz muita propaganda do seu produto. O colombiano, ele é muito orgulhoso com o seu país, né? Muito patriota, muito educado com o seu país. Isso é muito legal e isso leva eles a fazer uma propaganda muito boa do seu café. Café colombiano é conhecido no mundo todo. Pergunta do café brasileiro, talvez a qualidade é parecida, mas a gente não faz muita propaganda. E aí eu tava pensando aqui, por que será que a gente, em alguns pontos, a gente relaxa um pouco? Será que é porque a gente não está acostumado assim, a ter fartura? Será que nós não estamos muito acostumados àquele negócio que o Brasil é o mais grande do mundo, como falam aqui, eles brincam muito comigo, né? Eles falam o mais grande do mundo, com sotaque aqui latino, né? Mas é um pouco isso, a gente tem que cuidar só para não ser arrogante, para não achar que a gente tem tudo e botar todos os ovos na mesma cesta. A gente está indo muito para o lado da soja, muito para o lado do milho, ótimo, a gente está fazendo muito bem. Só tem que tomar cuidado assim para não vir uma crise e não nos derrubar. Nós temos que começar a olhar para a questão de agregar valor, de olhar nichos, cuidar dos cultivos assim, que ainda geram alta renda por hectare. É, pega o Chile aqui, né? Uma hectare de cereja são $50 mil faturados por hectare. O Chile produz 200 mil toneladas de cereja. 80, 90% vai para o mercado da China. O mercado da China paga em média $1-2, dependendo do calibre da cereja. E eles, o que eles fizeram? Como eles não têm fartura, como eles não são o mais grande do mundo, eles se especializaram em produzir cerejas, em produzir pêssegos, ameixas, cultivos de clima temperado. Não que eu vá comparar, logicamente é outro clima, é outro solo, mas o que eu quero dizer aqui é assim, ó, a gente tem que tentar, de alguma forma, trabalhar o Brasil como se fossem províncias separadas e buscar cada uma a sua vocação. Eu me preocupo quando eu vejo o pequeno agricultor se atirando em monoculturas, deixando muitas vezes de produzir o seu leite, deixando de produzir aí a sua fruta. Tá bom, até agora tá bom. Soja R$100 o saco, todo mundo vai me criticar aqui pelo que eu tô falando. Mas pode ser que isso mude, né? E aí a gente tem que estar preparado.
Ótimo, ótimos pontos, Márcio. Como tu mencionaste antes, poderia seguir conversando aqui por muito tempo, né? Acho que é interessante o teu ponto de vista, tua dica, no sentido que talvez vai no sentido da intensificação, né, da agricultura. E a gente espera, obviamente, que com a evolução da agricultura no Brasil também a gente possa explorar cada vez mais esses... não só as grandes áreas, as grandes culturas, mas também os nichos, né? Que certamente vão ser muito importantes para a sustentabilidade da agricultura no longo prazo. Márcio, uma perguntinha bastante rápida, não sei se tu tem orgulho ou não de falar sobre isso, mas o teu time do coração. E aí o segundo, uma música que o Márcio, rodando o mundo aí, gosta de ouvir para lembrar de casa, lembrar do rincão aí.
Bom, eu sei que eu vou deixar 20% do Rio Grande triste agora, mas eu sou colorado, torço pro Inter. Também tenho um carinho muito grande pelo meu Chavante lá de Pelotas, né? Que é muito tradicional. É uma música, assim, ó, coincidência talvez, mas é a música que eu coloquei na minha formatura e eu vi que tu citou no teu podcast também, Maicon, mas é uma música que não é uma cópia, é a música que eu coloquei na minha formatura e tu sabe que eu me formei antes de ti, então eu acho que eu sou pioneiro nela.
Foi o Mike
que fala muito comigo, que tocando em frente também do Amir Sater, né? Amir Sater. Gosto muito dessa música, tem muita mensagem bacana aí. É, mas eu sou bastante eclético, eu ouço música de tudo que é lado do mundo, gosto de música, gosto de rock, gosto de pagode, gosto de sertanejo, música gaúcha, né? Enfim, não tenho assim uma preferência, mas a que mais me fala comigo aí é tocando em frente.
Que tá bem. Só antes de passar a palavra pro Argentão aí, só queria te avisar, né, Marcio? Não sei se tu percebeu, mas voltou o futebol no Rio Grande agora, parece. Não sei se tá acompanhando.
Sim, sim, voltou. tenho acompanhado aí, junto com os 80% aí da grande massa colorada, a gente tá bem antenado aqui.
Tá bem, tá bem.
Ei, beleza, cara. E isso aí, é fundamental, né, cara? Não tenho o que falar, o cara pode ser inteligente e tudo, mas ele vai ter que ter alguma coisa, algum probleminha. E a gente vai suportar isso, Márcio, né? E o teu nome aí, a gente suporta que você seja colorado, sem problema. Cara, satisfação imensa de estar falando contigo no podcast Matando com Agro. Quero mandar um abraço especial para a Rádio Avenida Derval Seco, a Rádio Ponto Norte FM de Alpestre e também a Entre Rios de Palmitos, que também nos reproduzem, né? Além do podcast. E a gente, no início, Márcio, a gente falou bom dia, boa tarde, boa noite, porque o podcast ele é atemporal, pode ser escutado de manhã, de tarde, de noite. Mas nessas rádios ela tem um horário específico e por isso que a gente entrega em torno de 30, 35 minutos. A gente está passando um pouco, mas valeu a pena, né? Todo esse conhecimento que você conseguiu transmitir para nós e de fato, em pouco tempo, trouxe muita coisa. Agradeço de coração o Michael Costa participando lá da Noruega. É, que engraçado, né? Esse negócio que eu estou em Palmitos, ó, o Michael está na Noruega, você em Bogotá. É, o Leandro e o Ederson estariam em Seberia, a gente estaria falando no podcast, obrigado mesmo. Falamos com o Márcio Vale. Márcio, brigadão, tá? Valeu?
Ok, obrigado. Obrigado aí, eu quero aproveitar também e mandar um abraço para todo o pessoal da região aí de Frederico, Seberi, tem muita amizade aí nessa região, o pessoal de Santa Rosa também, e também lá no pessoal de Pelotas, os parentes lá, eu tenho certeza que esse podcast vai longe.
Que beleza. Maicão?
Obrigado, Márcio. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast.
Vamos lá, falamos então com o Márcio Vale, direto de Bogotá. Um abraço, até o próximo episódio.